Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fragmentos. E na oportunidade de hoje, eu e a Chica temos uma feliz oportunidade, uma grande oportunidade, que é debater o tema do crime organizado e a sua repressão com uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto. E eu me refiro ao doutor Marcelo Mendrone, que é promotor de justiça no Estado de São Paulo, integra o Ministério Público daquele Estado desde 89, tem um currículo belo e vasto, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, vou me permitir resumir aqui, e atuou no GAEC, do Ministério Público Paulista, de 97 a 2002, e desde o ano de 2011, integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartéis e à Lavagem de Dinheiro, que recebe aí a sigla de GDEC São Paulo. Autor de diversas obras que já são conhecidas do público em geral e daqueles que militam junto ao direito penal e ao processo penal. Sendo assim, doutor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por aceitar debater um tema apaixonante do direito e do processo penal. Seja muito bem-vindo aqui no Fragmentos.
Obrigado, Daniel, Francisca. Eu é que agradeço a honra do convite e vamos lá, então.
Muito obrigada, doutor Marcelo. A gente ficou muito feliz com a sua participação. Acho que vai ser muito proveitosa. E como você mesmo disse, o objetivo é desenvolver a ciência. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço.
Doutor Marcelo, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, uma pergunta geral, uma colocação geral aqui que eu lhe faço, como o senhor enxerga o enfrentamento no Brasil daquilo que se chama de criminalidade organizada ou de crime organizado, sem me ater aqui aos conceitos que sempre tem uma certa propriedade e diferença, é um fenômeno importante, né, chama a atenção de todos, eu diria que numa tripla vertente. Nós temos aspectos ligados ao direito penal material, temos aspectos ligados ao direito processual penal e também aquilo que a gente pode chamar de um fenômeno da criminalidade organizada como um todo. Então, dentro desse grande guarda-chuva, queria lhe ouvir um pouco a respeito desse enfrentamento nacional do crime organizado.
Ok, bom, na minha opinião, nós temos evoluído, mas essa evolução tem sido, de certa forma, lenta. Basicamente, a gente pode dividir de uma forma, repito, bem básica o combate às organizações criminosas em relação, às facções criminosas, que são uma realidade no Brasil inteiro já, e aos crimes de colarinho branco. Eu entendo, e essa é a minha percepção, que a evolução é mais acentuada, ou seja, se tem mais evolução em relação ao combate às facções criminosas, e muito menos em relação aos crimes de colarinho branco, e aí eu envolvo especificamente mais os crimes que eu trabalho, principalmente os casos de corrupção, as grandes corrupções, né? Os crimes de lavagem de dinheiro, que normalmente vem ligados a ela, e os crimes cometidos contra a administração pública em forma geral, e também os crimes de cartéis e fraudes a licitações. E por quê? Eu enxergo, e essa é uma opinião muito sincera, em relação a uma dificuldade principalmente do Poder Judiciário brasileiro de uma forma geral e ampla em todos os estados, seja nos âmbitos estaduais, quanto também nos federais, embora com exceções, e com todo respeito, uma falta de capacitação e treinamento dos juízes de entenderem como se deve atuar no combate aos crimes das organizações criminosas de colarinho branco. Essa falta de compreensão da necessidade de agir de uma forma a interpretar as ações dos criminosos com as provas indiretas, através de máxima de experiência, tem sido uma grande barreira para nós, promotores de justiça, conseguimos demonstrar para os juízes, e eu refiro dos juízes de primeira instância e com todo respeito, repito, até o Supremo Tribunal Federal. Essa dificuldade de entender que a gente deve aplicar a interpretação de provas indiretas é já constante em qualquer país desenvolvido, qualquer país evoluído, e no Brasil os juízes ainda não conseguem enxergar, por exemplo, uma corrupção se a gente não demonstra a corrupção acontecendo para eles. Mas é impossível, praticamente impossível, você fazer provas cabais da prática de uma corrupção. São crimes sorrateiros, silenciosos, eu estou falando da corrupção. A lavagem de dinheiro é até mais fácil de provar do que o crime de corrupção, que normalmente é o antecedente. Eu digo, você processa muitas pessoas, e isso já é tradição, no tribunal do júri através de provas indiretas. Quem que assiste à prática de um homicídio? Nem sempre, muitas vezes não. E os promotores fazem provas indiretas, a polícia faz provas indiretas, e o tribunal do júri aceita, e o tribunal de justiça, como os tribunais superiores, confirmam. Na corrupção é muito mais difícil, porque se envolve questões que chegam a o que a gente chama de criminalidade dos poderosos. Então, quando você começa a enfrentar questões que envolvem que se tratam de envolver políticos de grande nome, de grande influência política, ou pessoas muito abastadas, muito ricas, essa interpretação das práticas criminosas acaba se tornando uma questão muito mais difícil por parte deles. E o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a nosso orientador das situações, tem tomado decisões absolutamente contraditórias, incondizentes com o necessário de combate. Eu me refiro aqui, por exemplo, para ficar bem restrito à questão, às questões que envolveram a própria Lava Jato, em que se anulou um processo por utilizando provas ilícitas de uma forma inexplicável. Se julgou um caso por incompetência absoluta, que já devia ter sido decidido lá muito antes, quando era a primeira vez que eles tomaram pé da situação, mas se esperou depois, através de um habeas corpus, que nem é um mecanismo correto. Então, essas questões embaralham de uma forma quase que insolúvel a forma de como se deve tratar essas situações que envolvem a relação de processo em relação ao crime organizado, principalmente de colarinho branco.
A gente vê, né, doutor Marcelo, que o STF vem trazendo, ao invés de trazer segurança jurídica, né, traz insegurança jurídica, e aí tanto para nós que somos da defesa, quanto para os senhores órgãos de persecução penal, né?
Ou seja, eu faço minhas as suas palavras, é exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal, que devia balizar a nossa conduta e saber como nos portarmos em relação ao que eu vou produzir de prova e como eu vou produzir prova, eles acabam, decidiram recentemente pela possibilidade da prisão depois da segunda instância, depois os ministros que julgaram uma coisa voltam atrás e julgam diferentemente, a gente não sabe mais como proceder em relação a essa situação. Então, se tornou, em vez de trazer segurança jurídica, trazer uma total insegurança jurídica. Eu fico até feliz ouvindo isso por parte de advogados, porque essa é a sensação de nós, promotores. E sabendo que vocês, advogados, pensam e estão vendo isso acontecer também, eu fico muito mais convicto da minha impressão sobre isso.
Sim, não, nós sofremos na pele. Nesse contexto, doutor Marcelo, o que você consegue enxergar como vantajoso ao combate do crime organizado a Lei 12.850 de 2013?
Olha, a Lei 12.850 de 2013 foi realmente um marco divisor de águas e realmente foi muito bem recebido por toda a comunidade jurídica, na verdade eu digo assim, por toda a população de uma forma geral, de saber que as organizações criminosas, que são uma realidade há muitos anos, tanto no Brasil como no exterior, elas teriam uma legislação eficiente. Eu sempre digo, quando faço as minhas apresentações, palestras, etc., para se combater organizações criminosas, a gente precisa basicamente de três engrenagens rodando de uma forma unida. A gente precisa de uma legislação adequada, e isso essa lei veio trazer. A gente precisa de um treinamento, ou seja, uma capacitação E a gente precisa de estrutura nos órgãos públicos. Sem uma dessas três engrenagens, que tem que rodar uma junto com a outra, é impossível combater crime organizado. Isso é decisivo, definitivo em qualquer país que se proponha a fazer. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, essa legislação, ela realmente, do primeiro momento, ela foi muito boa. Ela trouxe, no meu modo de ver, o instrumento mais eficiente dela é a colaboração premiada, foi a colaboração premiada. Essa colaboração premiada foi eficiente no todo o período da Lava Jato, que foi também um divisor de águas no combate à corrupção no Brasil inteiro, demonstrou para as pessoas como as coisas acontecem, os empresários vieram delatar e dizer os mecanismos que, de outra forma, sem a colaboração premiada, muito dificilmente seriam desvelados. O que aconteceu foi que depois, no final do ano retrasado, quando saiu aquele pacote anticrime, que muita gente chamou de pacote anticrime e eu chamo de pacote a favor do crime, ela trouxe mudanças na colaboração premiada que tornou esse instrumento muito mais burocrático. Eu digo pela nossa experiência, no GDEC a gente recebia várias vezes advogados trazendo colaborações premiadas e a mudança da legislação no sentido de colocar o juiz muito mais envolvido nessas questões, e que eu acho que é indevido esse envolvimento, até certo ponto, né, trouxe uma dificuldade, porque qual que é a situação que eu enxergo em relação especificamente à colaboração premiada? Você tem, de um lado, o Estado e, de outro lado, o particular, é um direito público. Então, no primeiro momento, você tem polícia e Ministério Público de um lado, particular do outro. O particular quer fazer a colaboração premiada. Não é o promotor que propõe, é o advogado que, representando seu cliente, encontra uma melhor forma para ele na colaboração premiada no interesse do seu cliente. E ele vai. O promotor, ele representa o Estado tanto quanto o juiz. Então, como é que eu, hoje em dia, com essa mudança que houve, que eu não tenho mais autonomia como promotor de prometer uma punição determinada, e o direito penal visa basicamente a punição e a restrição dos bens, eu não tenho mais como propor, como já foi no início dessa lei, qual que vai ser o resultado daquele acordo para aquela pessoa. Então, eles deixam de procurar. Eu faço um acordo, a pessoa pensa assim, eu faço um acordo com o promotor, amanhã o juiz vai lá e não aceita isso. Então, qual a garantia, qual a segurança jurídica que eu tenho nisso? Aí o judiciário vem e fala, não, mas o juiz ele tem que estar a par, ele tem que participar. Eu digo, e eu respondo com a seguinte, da seguinte forma, eu acho que não. Já, nos países que aplicam a colaboração premiada, é muito raro um juiz alterar aquele acordo, a não ser que a parte tenha sido forçada de alguma forma, coagida, pressionada, aí sim, evidentemente, o judiciário tem que intervir. Mas, do contrário, a gente pensa o seguinte, qual que é a função primária do judiciário, mais básica, até no direito privado? É dirimir conflitos. É intervir quando existe uma diferença de intenções, existe uma lide. No caso, é lógico, a gente aplica isso no direito privado, mas no direito público, na evolução, na contemporânea, isso também tem que ser aplicado. Se eu sou o Estado, o particular vem a mim, e nós fazemos um acordo, qual que é a intenção do juiz decidir outra coisa de uma forma contrária? Ele tem que, tanto o Estado quanto o Ministério Público, fazer valer aquele acordo, desde que ele formalmente esteja perfeito. Então, eu não consigo interpretar que o Poder Judiciário deva interferir desta forma. E aí você tem outros dispositivos, não vai dar tempo, evidentemente, da gente entrar em detalhes, mas eu acho que o Instituto da Colaboração Premiada, a minha opinião sincera, é de que os políticos se sentiram realmente mais fragilizados por causa dessa delação premiada, que poderia envolver tantas pessoas quanto fossem numa só delação, foi o que aconteceu e vinha acontecendo na prática. Depois se restringiu, que ele não precisa mais ampliar para outros, só para os envolvidos nos mesmos fatos, etc. E isso foi um total desestímulo. É isso que os políticos queriam. Né? Não podiam, por causa da opinião pública, acabar de uma vez com a colaboração premiada, porque ela vinha tendo, e é um instrumento importantíssimo no combate às organizações criminosas, não podia acabar de uma vez, então enfraqueceu o Instituto, criando entraves e burocracias e formas de desestímulo às pessoas virem procurar o Ministério Público para fazer a colaboração premiada. Mas existem outros institutos que a gente tem usado, agora veio o acordo de não persecução penal, que não substitui, mas ele serve, vamos dizer assim, numa escala ainda muito menor do que de eficiência do que a colaboração premiada, e outros que a gente já tinha, como as quebras de sigilos bancários, fiscais, interceptações, etc.
Doutor Marcelo, eu concordo contigo e em especial nesse ponto da ausência de segurança, né? Isso é fundamental. A gente tratou, de certa forma, desse assunto da delação num podcast já gravado, mas que ainda não foi ao ar, um episódio, onde isso é fundamental, né, para as partes, tanto para o Ministério Público, para a acusação, quanto para a defesa, saber que o que está pactuado é o que vai ser respeitado lá na frente. Então, realmente, uhum, a inserção aí do juiz nesse aspecto traz um empecilho, uma barreira talvez intransponível para a gente tratar aí para serem firmadas colaborações. Uhum. Eu, na verdade, o que eu queria me indagar agora é voltar um pouquinho, considerando que o doutor mencionou essas três engrenagens, falar um pouquinho da legislação, porque nós tínhamos lá o crime de quadrilha, hoje a associação criminosa, né, alterada aí pela mesma 12.850, e a inserção de um novo tipo associativo, de um delito associativo, que é a organização criminosa. Uhum. São duas questões que eu queria saber sua opinião. O primeiro é que há um debate muito forte do aspecto doutrinário sobre a própria legitimidade dessa punição. É lei posta no Brasil e se pune associação e organização. Mas é uma discussão anterior, né, sobre a legitimidade, que pode ser resumida ali no existir. Há um bem jurídico autônomo a ser tutelado quando se pune um delito associativo, ou esses delitos associativos poderiam não figurar como um delito autônomo e funcionarem, por exemplo, como uma causa de aumento de pena. E nesse sentido, já linkando uma pergunta a outra, se o doutor, imagino que o doutor vê a legitimidade, mas, obviamente, gostaria dele ouvir os fundamentos, mas, num segundo momento, se as penas hoje para esses delitos, para a associação e para a organização, lhe parecem proporcionais como resposta do Estado, né? Estou falando mesmo de quantidade de pena.
Uhum. Bom, muito boa essa questão. Ela é debatida, inclusive, a nível mundial, né? Nos lugares que eu tive a oportunidade de estudar, fora do Brasil, isso é muito questionável em algumas formas. Em primeiro lugar, eu acho, particularmente, sim, eu acho que deveria haver esse tipo penal, embora eu já tenha pensado muito na questão contrária, mas com a prática, depois eu vi que isso acaba se tornando mais uma forma de desestímulo da formação das organizações criminosas, e isso é imprescindível. É melhor que elas não se formem e não pratiquem os delitos e com medo da punição que possa vir do que elas se formem. Mas a questão da definição do crime de formação de organização criminosa é muito difícil. E eu já referi isso várias vezes, porque você vê, por exemplo, o Brasil, que tem um país de tamanho continental, com cultura de formas econômicas e culturais absolutamente diversas, do Rio Grande do Sul até o Acre, o Pará, enfim. As realidades são muito diferentes, socioeconômicas. Então, o que é criminalidade organizada num estado acaba sendo muito diferente para outro estado. Você tem no Nordeste famílias de políticos que mandam matar os outros, etc. Você tem em São Paulo, especificamente, as grandes fraudes, as licitações de milhões até bilhões de reais. E aí, como é que você faz para fazer uma definição que abranja todo esse território com toda essa forma multicultural e econômica que nós temos? Qual que é o resultado? Se você faz um tipo muito aberto, você acaba incluindo ali qualquer coisa. Se você faz um tipo muito fechado, você restringe demais quem que pode participar de uma organização criminosa. A legislação brasileira optou por um tipo aberto. Então, se você juntar ali 4, 5 pessoas num condomínio, burlando o condomínio, praticando estelionato, o promotor pode acusar de organização criminosa, que não seria o caso na prática, evidentemente, com uma mínima formação hierárquica. Mas, no final das contas, eu acho que, como eu disse no início dessa questão, foi importante, vai ser importante, no aspecto, se houver, né, didático, de não formar organização criminosa, principalmente de colarinho branco, que as pessoas são mais instruídas. Porque nas facções criminosas, eles realmente não estão muito preocupados, eles não têm, parece que se sentem como não tem nada a perder. E eu não sou um grande expert, não trabalho há muito tempo em relação a facções criminosas, mas eu vejo os colegas terem, inclusive, muito mais facilidade de conseguir ordens judiciais para todas as medidas que eles precisam em relação às facções criminosas e a esse tipo de criminalidade, vamos chamar assim, mais baixa, mais rasteira, do que da criminalidade dos poderosos. Então, o bem tutelado, na verdade, é a ordem pública, né? tanto para crime de associação criminosa, como para de organização criminosa, que em relação ao primeiro é uma forma, vamos dizer assim, mais rebuscada, associativa, para se cometer os crimes.
Perfeito.
Acho que só a questão da pena, né? Questão da pena.
Isso. Eu acho o seguinte, a pena no Brasil ela tem esse formato de pena mínima e pena máxima que deve ser aplicado de acordo com os casos. Então, evidentemente, você tem, por exemplo, a corrupção é de 2 a 12 anos para aplicar, no caso da corrupção, uma pena mínima para uma corrupção pequena e uma pena máxima para corrupção grande, né? Eu não entendo as pessoas que definem o tal do direito penal mínimo. Você tem que sempre aplicar o direito penal mínimo. Então, não é assim a realidade que existe. E tem países que adotam, como na Alemanha, pena mínima de tanto, e não diz quanto é a pena máxima. E, enfim, eu acho que está bem colocada essa questão, porque normalmente esse delito de associação criminosa ele vem vinculado a outros crimes que você imputa ali da prática, né? Às vezes vem sozinho também. E quando ele vem sozinho, pelo menos você tem a condição e capacidade, de conforme a gravidade, você imagina que eles estão se reunindo ali para praticar um grande assalto, invadir casas, um condomínio inteiro, e fazer um terror, sequestrar e tudo. E você consegue barrar isso. Então, a pena tem que ser o máximo possível. Mas é por aí que tem que ser interpretado de caso a caso. E eu acho que ter uma pena mínima, uma pena máxima, eu acho que na lei está ok, esse tipo de punição não é... As punições não são nem tão elevadas assim como tem... você encontra em outros países, como no caso da Itália, quando existe um tipo de máfia específico de associação mafiosa, né?
Na Itália, realmente, essa punição é bem severa.
É.
Bem severa.
Uhum. Bom, pessoal, muitas outras questões a serem colocadas, ação controlada, outros instrumentos, ferramentas, mas, doutor Marcelo, nosso tempo aqui se esgotou. Chegamos aos nossos 20 minutos, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. Vamos já deixar, o bom é que a gente já deixa uma porta aberta para o próximo, né? Porque sempre tem um gostinho de quero mais.
Uhum.
Muito obrigada, doutor Marcelo.
Então, tá bom, eu que agradeço a honra do convite mais uma vez e estou disponível para qualquer outro podcast, qualquer outra conversa que vocês quiserem. Muito obrigado.
Doutor Marcelo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.